Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Desse modo, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como o contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação, e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, Abel Demétrio. Abel, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Obrigado. Em nome da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, gostaria de agradecer a participação de todos vocês aí na teleconferência. Estão conosco o Sonival, nosso gerente de RI, o Ziros, o gerente contábil, a Leura, gerente de regulação, o Mário Zygotsky, do gabinete da presidência, além da equipe de relações com investidores. Em relação à apresentação dos resultados do primeiro trimestre, temos como destaque, então, um crescimento de receita líquida da ordem de 13,4%, um crescimento do EBITDA da ordem de 15,1%, o lucro líquido crescendo 17,7%. Em relação aos volumes faturados de água e de esgoto, um crescimento de 0,3% e 2,4%, respectivamente. Atingimos, ao fim do primeiro trimestre de 2020, 74,4% da população com atendimento com esgotamento sanitário. Nossa margem EBITDA atingiu 41,8%. Também, no primeiro trimestre, concluímos a captação da 10ª emissão de debêntures da companhia no valor de R$ 350 milhões. Na página seguinte, a página 4, falando um pouquinho dos resultados operacionais, tivemos um aumento no volume faturado de água de 0,3%, comparado com o primeiro TRI de 2019, volume de faturado de esgoto crescendo 2,4% em relação ao TRI de 2019, inadimplência chegando a 3,6%, e aí já começa um reflexo também da pandemia. Essa inadimplência para o primeiro TRI só foi inferior ao ano de 2016, ou seja, desde 2016 já também tinha uma inadimplência nesses níveis para o primeiro trimestre. A questão de perdas fechou em 235,5 litros, 4,7 pontos percentuais acima, 4,7% acima das perdas do ano passado. Nesse contexto operacional, nós estamos passando aqui no estado por uma forte estiagem. Quando a gente compara os mapas de calor, de precipitação no primeiro TRI de 2019, a gente vai de um clima normal, seco, para um primeiro TRI de 2020 muito seco ou extremamente seco, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Nós temos tido, nos últimos meses, uma chuva abaixo do esperado em relação à média. Em março, uma média de 129 milímetros, em Curitiba choveu apenas 12. Abril não se modificou esse cenário, e maio também as chuvas divulgadas não passam de meros chuviscos, vamos dizer assim, né? Então, realmente uma situação crítica de estiagem. Inclusive, o governador do estado ontem decretou situação de emergência hídrica aqui no estado, visando priorizar o abastecimento à população, né, com a questão de água, visando a garantir a segurança hídrica em relação ao abastecimento à população e à sedimentação de animais também. na página 5, os indicadores de performance. Então, a companhia se mantém adimplente com os covenants, tanto das emissões de debêntures, terceira, oitava, nona e décima emissões, que são emissões de mercado, em relação ao sistema BNDES de financiamento de debêntures privadas, segunda, quarta e sétima emissão, também adimplente. Contratos da Caixa, contratos do KfW, todos eles adimplentes. Nossos indicadores, a margem EBITDA a gente já comentou, o grau de endividamento atingiu março 48,8%, né, de 46,7% no primeiro trimestre de 2019. Nosso ROIC analisado foi de 13,8%, entre 12,5% no primeiro trimestre do ano passado. E nosso ROI analisado é 17,8% antes 15,8% do período do primeiro trimestre de 2019. Na página 7, falando um pouquinho de receita líquida, ela atingiu R$1.246 bilhão, como já falamos, uma alta de 13,4%. Nosso EBITDA atingiu R$521 milhões, chegando a 41,8%, um acréscimo de 15,1%. Nosso lucro líquido de R$256 milhões, com uma margem líquida de 20,5%. Custos e despesas operacionais crescendo 12,3% em relação ao primeiro trimestre de 2019, atingindo R$725 milhões. Na página seguinte, a página 8, tivemos uma conversão do EBITDA em caixa da ordem de 82%, 81,8%. Nossa geração de caixa atingiu R$ 426 milhões, um acréscimo de 50% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Em relação à dívida líquida e alavancagem, nós temos uma dívida de curto prazo de R$ 372 milhões, uma dívida de longo prazo de 76, totalizando assim 3,4 bilhões em dívidas totais. E um endividamento líquido de 2,6 bilhões, com caixa equivalente de caixa de 790 milhões, que representa uma alavancagem de 1,3 vezes a margem, a dívida líquida pelo EBITDA. Nosso custo médio ponderado da dívida sofreu uma redução de 8,9 para 8,4. Aqui, fruto da nova captação, que representa em torno de 10% das dívidas da companhia. Além disso, claro, da baixa do Selic e do IPCA, que, vamos dizer assim, reflete numa melhoria aí do custo médio ponderado da dívida. Nosso CAPEX atingiu 211 milhões, em linha com os 213 milhões realizados no primeiro trimestre do ano passado. Passando para a página 9, em relação às demonstrações dos resultados, nossa receita líquida cresceu 13,4%, muito em função dos reajustes tidos no ano passado e o aumento dos volumes faturados de água e esgotamento sanitário. Um outro item de destaque de relevância foi o crescimento de materiais, com 31,5% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Aqui duas contas principais acabam elevando esse montante: material de manutenção eletromecânica. O percentual dele nessa conta é pequeno, mas teve uma variação de 24,7%. E material de tratamento, sim, esse é o grande vilão, subindo 42,8%. Aqui, basicamente, pelo aumento do volume tratado de água e de esgotamento, mas também os altos reajustes em diversos materiais de tratamento, né? Cloreto férrico, policloreto de alumínio, hipoclorito de sódio, soda cáustica, todos eles com reajustes muito expressivos, fazendo com que essa linha tivesse um grande crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2019. Registrar também aqui a presença do Júlio Gonchorowski, nosso diretor de Meio Ambiente e Ação Social. Na questão de gerais e tributários, na conta gerais e tributários, que ela cresceu 15,5%, nós tivemos também algumas contas como indenização de danos a terceiros nesse trimestre, em função aqui de rompimentos e vazamento de redes. Tivemos também, em função do aumento da receita líquida, uma base maior para o repasse dos fundos municipais, que acaba impactando também na conta. Basicamente, esses dois itens que repercutiram. Em relação às despesas financeiras, um acréscimo aqui de 15,3%, de 5.782.000 para 52.787.000. Aqui muito em função de um ajuste a valor presente. Nós fizemos um estudo técnico sobre a vida útil dos ativos. Os HALFs tiveram a vida útil reduzida, tecnicamente, obviamente, e isso, nesse ajuste a valor presente, a gente registrou uma despesa. É, outros custos de despesa, que subiu 74,4%, aqui foi o grande vilão, eu diria, em função aí do reconhecimento de uma estimativa de perdas, em função de provisões de quanto a receber, aqui em torno de 3,7 milhões, e também a quitação parcial de um reequilíbrio econômico-financeiro de uma obra realizada em Curitiba e Almirante Tamandaré para o consórcio DMLFM-CEF, ainda por ocasião do projeto Paranaçã. Então, é uma obra já realizada há algum tempo, mas existia um depósito judicial, e esse depósito judicial foi levantado, e além disso, a companhia ainda fez uma provisão adicional da ordem de 15 milhões de reais. Na página 10, falando um pouquinho dos efeitos não recorrentes sobre o EBITDA, nós tivemos, então, as perdas sobre a realização de créditos, um acréscimo de 3,7 milhões, o AVP de 11 milhões, que eu comentei, e a indenização mais uma provisão de 15 milhões. Então, nosso EBITDA recorrente seria de 44,2%, ante um EBITDA registrado de 41,8%. Fazendo o ajuste na página seguinte, na página 11, fazendo um ajuste dos itens não gerenciáveis, energia elétrica, material de tratamento e taxas e encargos, nosso EBITDA seria de 45,8 milhões de margem. Na página 12, em relação ao balanço patrimonial, basicamente as contas que mais tiveram variação foi, obviamente, aplicações financeiras, em função da captação, onde variou 201%, empréstimos e financiamentos de debêntures também, em função da captação, um aumento das dívidas, salários e encargos, encargos sociais, uma variação de 14,1%, e o giro de capital operacional, variando 31 dias, sendo esse o giro da companhia. Na página 13, falando um pouquinho do fluxo de caixa da companhia, tivemos, então, no primeiro tri, atividades operacionais gerando 426 milhões, as atividades de investimentos consumindo 212 milhões de reais, e as atividades de financiamento com 302 milhões de reais, entre captações de 418 milhões, empréstimos e financiamentos, além, então, da captação da décima emissão, tivemos recursos liberados pela Caixa e BNDES. Pagamos alguns financiamentos, na ordem de 87 milhões, pagamento de arrendamento mercantil de 9 milhões, são as grandes contas. Então, nosso saldo de caixa de 274 milhões no início do período, final de dezembro de 2019, passando para 789 milhões e 841 mil. Então, esses são os principais números do primeiro trimestre de 2020. Ficamos aqui à disposição para esclarecer eventuais questionamentos ou perguntas.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Lembramos que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Já temos algumas perguntas na lista aqui. A primeira será do Gabriel, da XP Investimentos. Gabriel, bom dia.
Bom dia, operador. Bom dia a todos do time. Muito obrigado pelas minhas muito obrigado por atender minhas perguntas. Eu queria começar pela situação hídrica no estado, principalmente à luz do decreto recente do governador. Eu queria entender qual a gravidade real da situação do abastecimento de Curitiba e do estado como um todo, até porque hoje vocês abrem só os dados do sistema de abastecimento de água integrado de Curitiba, certo? Então, eu queria também avaliar a luz do estado como inteiro, como está a situação dos outros reservatórios e também quais as medidas vocês estão atuando para mitigar. Nós já tivemos uma participação do Cláudio, um evento nosso, que se mencionou a abertura de poços como uma medida para atenuar esses efeitos. Essa é a minha primeira. A segunda, diz respeito ao reajuste tarifário temporariamente suspenso pela GEPAR na sua última reunião extraordinária do dia 17 de abril. Como estão evoluindo as conversas nesse sentido? Se há publicamente disponível alguma estimativa do reajuste que não foi dado e não foi fornecido ao que me consta. É isso. Muito obrigado.
Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Eu vou inverter a resposta, começando pela segunda questão. Daí eu estou aqui com o Júlio Goncharov, que é nosso diretor de meio ambiente, ele complementa em relação à questão hídrica. Então, em relação realmente ao reajuste, no dia 17 de abril, a Agipar suspendeu o reajuste por 60 dias, então até 17 de maio, junho, né? Teoricamente, estão avaliando, né, nesse prazo aí para ver como vai se comportar a situação da pandemia aqui no estado, né, principalmente. Publicamente não temos um índice ainda divulgado, né, ainda ele está em sigilo, a companhia apresentou os cálculos, a Agipar obviamente já fez todo um trabalho de validação de cálculos e fez seu próprio cálculo, mas ainda não temos um número público aqui nesse momento para ser divulgado. Obviamente o reajuste em si ele vai depender muito do andamento do próprio coronavírus, né, como que vai se comportar a pandemia, se vamos ter uma flexibilização, se eventualmente a gente vai ter um fim dessa pandemia no curto prazo. Eu acho que esse é a principal chave, né, para que a gente tenha uma resolução dessa questão. Em relação à questão da situação hídrica no estado e do decreto, realmente nós temos aí, segundo informações até de mídia, que é a maior seca aí dos últimos 30 anos aqui no estado do Paraná. Curitiba, principalmente, tem sofrido. Curitiba, né, que tem o apelido aqui de Chuvitiba, né, pode até procurar na internet, mas realmente tem chovido muito pouco. Nossos volumes disponíveis estão aí na casa dos 50% aqui para o sistema integrado de Curitiba, que atende aí em torno de 40% da população, né, que Curitiba é relitana. Nós temos um ponto de um maior problema, que é na captação do rio Miringuaba, porque lá está sendo construída a quinta barragem do sistema integrado de Curitiba, mas no momento ela não tem ainda a barragem pronta, então não há reservação. Então, como você depende única e exclusivamente do volume do rio, você acaba tendo uma redução dos volumes de água e, portanto, a captação e tratamento acaba reduzindo esse volume. Temos um problema também um pouco mais específico no município da região metropolitana, aqui, que é a Fazenda Rio Grande, que se utiliza da água do rio Despique, que também está com uma vazão muito baixa, e lá também nós fizemos algumas obras emergenciais no sentido de captar água de cavas, de pedreiras desativadas, o que for possível para amenizar a falta de água. Nós temos no estado do Paraná, na região sudoeste, um relevo um pouquinho complicado em relação à questão hídrica. Lá também temos alguns pontos, né, Medianeira, Francisco Pedrão, de falta de água. Então, são os principais focos, né? Para falar um pouquinho do decreto, eu vou passar aqui a palavra ao Júlio, pedindo para que ele fale aqui já frontalmente o microfone, para que seja audível. E ele participou, então, ativamente aqui das discussões, ele pode dar um panorama melhor que eu sobre a questão do decreto e o que de benefício ele traz para a companhia ou seus reflexos.
Bom dia a todos. Obrigado por estar aqui. O decreto ele tem algumas conotações muito importantes para a Sanepar, mas também as outras operadoras de abastecimento e saneamento do estado. O primeiro dele é o reconhecimento da crise hídrica que atinge todo o estado do Paraná. Eu vou colocar aos senhores alguns números de escassez de chuva, que, claro, a escassez de chuva tem uma relação direta, mas não simétrica ao problema do abastecimento da capacidade de captação. A região, por exemplo, de Guarapuava, na região central do estado, teve 47% menos de pluviosidade nos últimos 11 meses. A região metropolitana de Curitiba, 43% menos de chuvas, né? E regiões como Londrina e Maringá, também regiões importantes, tiveram apenas 15% menos de pluviosidade, mas chuvas concentradas, o que levaram a região, por exemplo, de Londrina, ter o maior número de mananciais em situação de maior criticidade. Então, o decreto ele busca trazer mecanismo para todo o estado do Paraná de enfrentamento da crise. eu colocaria um ponto muito importante, que é o artigo 2º dele, que ele reconhece essa emergência e estabelece para os órgãos de licenciamento, especialmente o novo Instituto de Água e Terras, que cuida tanto da licença como da outorga, um processo emergencial e expedito para análise de licenciamento e outorgas. Vou dar um exemplo do que o diretor Abel colocou. Nós precisamos fazer a transposição do Rio Pequeno para o Rio Miringuava para resolver a situação desse manancial. Então, vai ser um documento expedito, nos dando tanto a outorga como a licença para fazer essa transposição. Isso é fundamental para dar agilidade e ação. Traz processos de fiscalização, etc. Traz um outro artigo bastante importante também, é que o Instituto Água e Terras vai poder rever as outorgas destinadas a outras funções, agricultura, indústria, recreação, lazer, reduzindo essas outorgas na proporção necessária para que a gente garanta o abastecimento humano. Né? Então, vai ser uma ação de impacto no estado do Paraná, como os senhores conhecem, a agrícola, etc. O qual nós queremos minimizar também, porque não pode haver um confronto econômico com as pessoas que estão produzindo, mas o abastecimento é fundamental. E, por fim, algo muito importante para as companhias de abastecimento, que é estabelece o rodízio de 24 horas. O rodízio pode ser 24 horas sem água, 2, 3 ou 4 dias com abastecimento. Mas ele permite que a retomada depois de 24 horas sem abastecimento possa se dar até 24 horas. Normalmente os sistemas da região metropolitana de Curitiba não levam mais de 10 ou 12 horas para se recompor. Mas esse período que nós temos de 24 horas de recomposição é muito importante para evitar ações judiciais.
Perfeito, ficou claro. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Só um follow-up. Vocês vão, tendo em vista que o consumo de água pelas pessoas, por questão de higiene, inclusive, salvo engano, saiu até em uma divulgação, não sei se é da própria, uma notícia da própria Geparo de vocês, está em alta, né? Até em março, o residencial teve uma alta, parece, de 6%. E acredito que, devido à importância que as questões de higiene estão tendo, essa tendência continue, pelo menos em patamares elevados. Vocês vão introduzir medidas de medidas com relação ao consumo final, para educar o consumo final e conter nessa época de crise?
Obrigado. Realmente, o que ocorreu é que as temperaturas na região metropolitana de Curitiba e todo o estado, de uma maneira geral, realmente em fevereiro, março, estão acima da média. E, claro, temperaturas mais elevadas, o consumo tende a crescer. Mas, obviamente, com essa notícia, né, de que dessa crise hídrica no estado, dessa seca, tanto os órgãos de comunicação como a própria companhia têm feito campanhas, né, midiáticas no sentido de uso consciente e racional dos recursos hídricos. A gente já percebe uma redução do consumo no sentido de que também as pessoas precisam economizar, não podem lavar carros, calçadas nesse momento e sim priorizar o abastecimento humano. Então, acreditamos que a população, né, nos ajudando, obviamente, aqui com uma consciência, né, da crise, eventualmente, que nós estamos passando, que é realmente uma crise hídrica forte, e nós só temos hoje a condição que temos, né, de ter ainda um bom nível de reservação, graças a um planejamento que foi feito em anos anteriores e a construção de barragens e de sistemas de reservação, de reservatórios, e que permitem, nesse momento, com uma crise aí uma das maiores desses últimos tempos, estar ainda no nível de disponibilização de água, obviamente com alguns pontos mais críticos, mas ainda assim conseguindo enfrentar a crise de uma maneira, eu diria, muito razoável.
Entendi. Muito obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta é da Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Carolina, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Duas perguntas também. Uma é uma continuação dessa pergunta do Gabriel, desculpa só insistir, mas é mais para tentar entender a diferença do que vocês já estavam fazendo desde o começo do ano, né? Dado que a crise hídrica já existia, e, enfim, a gente viu algumas notícias, vocês chegaram até a comentar de que já havia algum tipo de campanha e até de contenção de consumo em algumas áreas de Curitiba, né? Por algumas horas, pelo menos. Em termos práticos, esse novo anúncio, ele implica que haverá ampliação do rodízio ou seria só uma melhora, enfim, do procedimento e as garantias, enfim, de que o procedimento que vocês já estavam fazendo continua? É mais para entender se o impacto é maior e se sim, se vocês têm uma dimensão do que poderia ser de números de consumidores atingidos, talvez pela ampliação desse rodízio, caso seja isso de fato que vai acontecer. E a segunda pergunta, em relação ao resultado, vocês mencionaram aí na parte de provisão para realizar perda na realização de crédito, né, que vocês já fizeram aí uma estimativa e colocaram um impacto do que poderia ser cenário de Covid para vocês. Só que como a gente tem visto muita notícia falando que talvez números de crescimento dessa realização de perda, de PDD fosse muito maior, é mais para ter uma noção mesmo se de fato esse número que vocês provisionaram já parece adequado, dado o cenário que vocês já estão vendo, né? Acho que passou aí, vai, um mês e meio de crise, talvez você tenha uma visão maior. Ou não, talvez esse número ainda não seja um número final. É mais para a gente entender se, de fato, o cenário na Sanepar parece melhor do que, talvez, para outras empresas de água, pelo menos do que a gente tem visto de notícia para essa parte de provisão de PCLD. Obrigada.
Nós é que agradecemos a pergunta, Carolina. Aqui também vamos falar um pouquinho da crise hídrica, porque realmente no próprio call que o Cláudio fez, a gente já falou, então, de algumas medidas, né, algumas campanhas publicitárias, um pedido aí da população, da Sanepar, dos meios de comunicação, para uso consciente, um uso que beneficie o consumo humano da água, com algumas medidas de rodízio, né, entre os bairros, entre os municípios, aqueles mais atingidos. Então, isso é algo que já está em andamento há algum tempo, né, principalmente nas regiões mais afetadas. Então, sim, afetam um percentual significativo já há algum tempo do Estado. Obviamente, as pessoas que possuem reservação, que possuem caixa d'água e que eventualmente conseguem passar 24 horas sem água, né, num eventual rodízio, às vezes acabam nem percebendo porque elas têm uma capacidade de reservação. Temos investido aqui recursos em reservação, construção de reservatórios. Temos também, nessa questão de poços, né, perfurando novos poços onde temos situações críticas de falta de água. São investimentos realizados aí realmente no sentido de prover a população nesse momento, né, que a água sempre é muito importante, mas nesse momento também mais ainda. A gente não tem uma estimativa, pelo menos aqui, debate pronto, do número de consumidores aí que estão sendo afetados. Mas eu diria assim que todo o Sul, né, não é só o Paraná, todo o Sul ele passa por uma crise muito grave. Esses dias a gente viu o Rio Uruguai, né, que faz divisa com Santa Catarina e Rio Grande, o nível de água, aqui também temos o Rio Paraná, com nível bastante baixo, o Rio Tibagi. E acho que o decreto vem no sentido de ajudar as companhias, vem conscientizar a população. Acho que ele é importante, ele dá alguma flexibilidade, como o Júlio falou, né, no sentido das outorgas, dos licenciamentos. E assim, a gente espera, né, tá fazendo todo o planejamento, todo o esforço no sentido de que essa crise, ela possa, uma vez que ela é inevitável, ela está aqui a nossa, que ela possa ser passada da melhor maneira possível aqui no Estado, claro, com muito planejamento, com muita previsibilidade. Não adianta a gente, nesse momento onde tem água nos reservatórios, consumir toda a água e será que chova, né? A gente está fazendo toda uma estratégia no sentido de um uso consciente para que, se todo mundo usar conscientemente, nós não deveríamos ter falta, né? É, uma estimativa aqui de temos em torno de 7% da população do estado, mais ou menos é o número que a gente tem, que não está sendo abastecida com regularidade, ou seja, que tem algum problema em alguns dias, né, de rodízio. Em relação às estimativas de PDD para em questão da COVID, nós fizemos, então, todo o esforço, né, para identificar os pontos impactados nas DFs pelo COVID. Março realmente foi um exercício difícil, porque não adianta olhar para o histórico de inadimplência, né, porque ele está realmente, nós temos que olhar o futuro, não o histórico, porque o histórico já não serve de referência, dada que é uma situação totalmente atípica. Nós constituímos um PDD, isso foi feito já no início de abril, para o fechamento do mês de março, e pelo que a gente acompanhou dos números de abril, já a gente entende que o que foi feito de provisão está em linha com o que está registrado. Obviamente, tudo isso depende muito de como vai, para os próximos trimestres, de como vai evoluir a própria doença, né? Então, se nós tivermos lockdown em cidade, dificuldade das pessoas em fazer pagamentos, que foi uma dificuldade inicial que a gente teve em 2 ou 3 dias aqui no estado, acho que em todo o país, onde algumas lotéricas ficaram fechadas, as lotéricas são meio importantes de pagamento. Mas, nesse momento, a gente entende que estamos, sim, numa situação difícil, mas eu diria assim que dentro de uma razoabilidade ainda, né? Mas não podemos assegurar que essa razoabilidade se manterá para o semestre seguinte. Não sei se respondi, Carolina.
Respondeu, obrigada, Bel. Se me perdi, só uma perguntinha a mais. Só na parte dos reservatórios, então, ou do recurso que você capta, que de fato está mais crítico, só para a gente ter uma ideia do quanto eles representam do total, até para entender se tem forma de flexibilização, talvez de transferência de, enfim, captação de um determinado bairro ou de uma determinada área para outra área, para, enfim, minimizar. Não sei se vocês já falaram, teve um pedaço que cortou. Obrigada.
Ah, legal. Não, realmente, os reservatórios da região metropolitana de Curitiba, têm sistemas integrados. Obviamente, eles não são integrados 100%. Né? Tem alguns pontos específicos que dependem da captação de determinada barragem, né? Se utilizam de determinado rio apenas. Então, com a queda do rio, tem lá um percentual pequeno da população, mas, assim, quando a gente fala um percentual pequeno, 2, 3, 4%, parece pequeno, mas as pessoas, cada pessoa é importante. Então, aquele ponto que a gente tem de falta de água é importante e ele impacta aqui para a companhia. De um modo geral, essa reservação que a gente tem, essa integração, é que possibilita a gente estar no estágio de conseguir remanejar barragens que estão com nível menor, como, por exemplo, a barragem do rio Iraí, com outras, né, que têm uma reservação melhor, a ponto da barragem de Piraquara estar com 100%. Então, essa integração é que, nesse momento, permite a companhia de estar mantendo o abastecimento, claro, com pontos isolados, conforme falei, algumas regiões atendidas pelo Rio Miringuava, que aí sim é uma captação exclusiva, que a gente tem que fazer algumas obras no sentido de regularizar para essas populações. Aí é todo o esforço da companhia, né, com perfuração de poços, caminhão-pipa, para atendimento aí de determinadas situações.
Legal, obrigada.
Muito bem. A próxima pergunta será do Marcelo Sar, do Banco Itaú. Marcelo, bom dia.
Pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta que é uma continuação da pergunta da Carol sobre inadimplência, né? Acho que no setor elétrico, o pessoal do governo e também algumas empresas indicaram aí que teve um impacto na arrecadação por volta de 13% a 15% por conta da determinação da ANEEL no setor elétrico de suspensão de corte de clientes inadimplente, né? No setor de saneamento, no Paraná, foi aprovada também uma lei que suspende o corte. E aí eu queria entender, se olhando para o número de abril, né, qual foi o impacto que vocês tiveram, se você puder dividir de arrecadação. E aí eu queria entender também, depois que passar essa crise toda, se a ideia é que o regulador reequilibre o contrato, ou seja, compense essas perdas com aumento de tarifa, enfim, para que a Sanepar não sofra esses efeitos. Queria entender o que vocês esperam sobre isso. Obrigado.
Então, A inadimplência de março, obviamente, nós tivemos uma quinzena ali que praticamente teve um início muito forte de fechamento. As pessoas ficaram com muito medo e realmente muitas atividades nas principais cidades aqui do estado, acabaram paralisando. Por isso, conforme eu falei, né, a nossa inadimplência para o primeiro trimestre, que foi de 3,56%, ela não é uma inadimplência normal, né? Conforme falei, outro número equivalente seria só o de 2016. Nós não temos ainda, e não divulgamos, a inadimplência de abril. Ela ainda está em fase de finalização dos números e a gente não costuma, né, não divulga, a não ser nos ITRs. Mas a gente entende que o mês de abril veio em linha com o mês de março, né? A gente não tem os números fechados, mas está longe, por exemplo, nesse momento, daqueles 25% que em algum momento foi falado aí na mídia, na inadimplência no setor de saneamento. Em relação à tarifa e à questão de recomposição dessas perdas, eu diria o seguinte: no momento, a companhia ela acabou, em conversa com a própria GFAI e com o Estado do Paraná, postergando o pagamento por 90 dias daquelas famílias que têm tarifa social. São 184 mil famílias, e que o impacto que a gente estima para 3 meses é da ordem de praticamente 9 milhões de reais. Não há isenção de tarifa, porque há postergação de pagamento nesse período, e a GPAR vai se manifestar da forma que a gente fará a cobrança passado esse período. Então, não há o que falar nesse momento de recomposição nessa questão, porque ela deve vir naturalmente, né, quando a pandemia passar. Em relação à provisão de perdas, nós já temos hoje um age lá na tarifa que é de 0,66%. Ele, inclusive, deve ser suficiente nesse momento, a gente entende que talvez ele seja suficiente para cobrir a maior parte das perdas que a gente venha a ter no ciclo tarifário. Então, isso a gente só conseguiria, né, Marcelo, avaliar posteriormente. Esse é um, vamos dizer assim, pode ser entendido como um risco da companhia, uma vez que ele está na metodologia regulatória, ele é de 0,66%. Então, assim como a companhia vai fazer de tudo para ter a sua tarifa integral, ter os reajustes, ter a questão de postergação do pagamento ou retorno desse dinheiro, essa questão do PDD, se tiver eventualmente um pouquinho acima, talvez haja mais dificuldade, obviamente, por ser uma metodologia já aprovada para o ciclo, né?
Tá ótimo. Muito obrigado.
Muito bom. A próxima pergunta será do Francisco Navarrete, do Bradesco. Francisco, bom dia.
Bom dia. Minhas perguntas já foram respondidas. Muito obrigado.
Bom dia, Navarrete. Obrigado.
Muito bem. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos, então, abrir a sua linha. A próxima pergunta é do Fernando, do Santander. Fernando, bom dia.
Só para entender, vocês estão numa combinação talvez ruim para geração de caixa, né? A tarifa não vai subir, que é complicado, a demanda está mais alta, a oferta está mais baixa e a relação com o regulador está usando todo o seu poder que pode para melhorar a situação da população nesse momento complicado. Tendo visto esse cenário, independente da discussão se é certo ou errado, o que a empresa consegue fazer para conter caixa, para não ter uma gestão de caixa mais conservadora nesse momento, onde parece que todos os vetores são para a companhia perder caixa?
Fernando, obrigado pela pergunta. Você tocou num ponto extremamente importante, e nós aqui, sob o ponto de vista financeiro, também entendemos que a liquidez é algo que a companhia precisa preservar a todo custo. Então, toda a nossa gestão no sentido de que a liquidez possa ser mantida, São todas medidas que o governo federal lançou mão, a companhia está utilizando no sentido de manter essa liquidez. Cito dois ou três exemplos, como a questão de postergação de pagamento de fundo de garantia, FASEP e COFINS, né, que são relevantes aqui para a companhia, questão do sistema SESI, Sinais, Salário e Educação, que teve redução. O BNDES mandou aprovou uma medida standstill por 6 meses, a companhia está avaliando. A Caixa Econômica Federal também, há 2 dias atrás, aprovou algo na mesma linha em relação ao fundo de garantia, também uma carência de 6 meses nos pagamentos de amortização dos financiamentos junto à Caixa. Enfim, a companhia tem, dentro da sua possibilidade de redução de custos, agora aqueles que são, vamos dizer assim, não supérfluos, né, porque não tem custos supérfluos, mas aqueles que não são essenciais à operação da companhia, a companhia tem feito todo o esforço no sentido de preservar o caixa. Isso é uma tarefa dia a dia, compartilhada pela diretoria financeira, com todos os diretores, conselhos inclusive, e a gente tem atuado nessa linha. A questão de que a tarifa não vai subir, a gente entende que, passando essa pandemia, e essa pandemia ela não é só da Sanepar, ela é de todo o Brasil, inclusive estamos no estado que nós ficamos felizes de que eles não estávamos assim, entre os mais afetados nesse momento. Claro, ninguém pode assegurar que não vamos ser os mais afetados, porque temos todo um inverno aí pela frente, que é uma situação onde acaba se agravando. Você falou de que a tarifa não vai subir, de que temos uma oferta de água abaixo. Realmente a crise hídrica ela vem no momento é ruim, né? Ninguém gosta de ter menos disponibilidade de oferta. Mas também entendemos que o regulador prorrogou por 60 dias, né, que ele agiu com poder, mas isso basicamente todos os reguladores fizeram, inclusive a ANEEL, Anvisa. Então eu diria que se a gente também não tem o reajuste, tem várias categorias aí que também não estão tendo. Energia elétrica, por exemplo, é um grande insumo aqui da companhia. Então, eu diria assim, estamos trabalhando muito nesse período de Covid para manter a liquidez da companhia, manter a saúde financeira, a sustentabilidade da companhia. Obviamente, sofreram um pouco, todas as empresas vão sofrer, umas em um maior nível e outras em menores. A gente também entende que está num setor essencial e toda a produção que a gente tiver, a gente vai conseguir vender, né? Diferente, inclusive, de outras empresas que vão ter produção e não conseguem nem compradores, né? Então, eu acredito que é razoável a sua ponderação, sofrimento, todos estamos passando, mas estamos preparados aqui e vamos passar.
Obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do Frederico, do Santander. Frederico, bom dia.
Bom dia. Abel, muito obrigado pela teleconferência. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos investimentos, tá? Se vocês já fizeram alguma revisão aí para frente do que iriam fazer. Quanto à crise hídrica, se os investimentos tendem a mudar um pouco o perfil de expansão para garantir o abastecimento da população. E quanto ao Covid, se vocês pretendem utilizar isso, né, todo esse problema aqui, que o Fernando comentou agora há pouco, para prorrogar o cronograma de investimentos de vocês e se já existe conversas com o regulador nesse sentido. É isso.
Frederico, obrigado pela pergunta. Bom, nós fizemos um investimento nesse primeiro tri muito em linha com o que foi feito no ano passado. Nosso plano de investimentos desse ano ele é desafiador, o BI-301. E nesse momento, a gente não tem feito nenhuma gestão no sentido de reduzir, né, junto ao regulador ou ao próprio, junto às próprias empresas que fazem obras, a questão de redução dos investimentos, porque a gente já sabe que elas também têm uma dificuldade de mão de obra nesse momento, né, tem várias pessoas que estão em grupo de risco e que estão em casa e que mão de obra é algo que é muito utilizado na construção civil, nas obras. Além do mais, nós temos uma carteira de empréstimos já assinados, já contratados com Caixa e com BNDES. Então, eventualmente, esses investimentos são feitos com recursos de terceiros. Então, ele não vai trazer grandes problemas para a liquidez, porque ele justamente é feito com recursos de terceiros. Como nós temos uma alavancagem confortável, a gente não tem, nesse momento, feito nenhuma ação no sentido de pedir uma redução drástica nos investimentos. Temos, ao contrário, né, em algumas situações críticas, como necessidade de água, assim, feitos investimentos em poços, reservatórios, dentro de um planejamento já planejado, mas tentando acelerar essas obras no sentido de garantir aqui o produto à população.
Ok, então vocês pretendem manter a previsão de 1,3 bilhão, porque nesse trimestre aqui não chegou a 16% disso, né? Vocês pretendem avançar as obras nos próximos trimestres?
A gente realmente não passou por uma reavaliação desse plano de investimentos ainda. A gente está muito recente ainda essa questão do Covid, ela começou basicamente aqui no estado em março, então temos que aguardar um pouquinho mais, ver se ela passa já nos 3-4 meses daqui para frente, ou se eventualmente, claro, se ela persistir muito tempo, e à medida que eventualmente a gente possa ter um impacto no caixa, aí sim a gente tem a condição de reavaliar. Mas nesse momento eu diria que ainda não é a prioridade, até porque já é desafiador o 1,3 bilhão, nós estamos no primeiro trimestre com um valor abaixo do que efetivamente seria a média para o trimestre vis-à-vis desse volume de investimentos.
Perfeito, obrigado, Bel.
Na sequência, teremos a Liliang, do HSBC. Liliang, bom dia.
Bom dia, Lili. Obrigada por pegar minha pergunta. Queria ver, na sua melhor e pior estimativa com base em estudos de pluviometria, que eu imagino que talvez vocês já tenham em mãos, né? Quanto tempo esse rodízio pode perdurar, né? Essa é a minha primeira pergunta. Eu tenho mais uma. A lei do saneamento federal, né, que está pendente de aprovação pelo Senado, vocês veem algum positivo da lei para Sanepar? E se vocês teriam alguma visão que pudessem compartilhar sobre maior ou menor probabilidade de aprovação da lei por causa da pandemia? Seriam essas duas por agora. Obrigada.
Obrigado, Lili, pelas suas perguntas. Realmente são perguntas complexas. No sentido da primeira pergunta, que é em relação ao rodízio, quanto tempo que isso poderia durar, dadas as projeções pluviométricas, nós sabemos que nós estamos no outono, né, o inverno começa no mês de junho, né, 20 de junho. Então, nós temos um período de menor chuva, geralmente é um período de menor chuva. Então, em se concretizando esse período de menor chuva, nós teríamos aí pela frente em torno de 6 meses, né, até chegar às chuvas de setembro para... vamos assim, seguir num plano aí de racionamento de rodízio aí de água. Obviamente, as previsões climáticas não têm acertado muito nesses últimos dias, né? Tínhamos uma previsão de chuva para ontem de 40 milímetros e ela choveu 4 milímetros. No dia 1º, entrei nas previsões do tempo, dizia que com 90% de chance, choveria às 4 da tarde. Bom, fiquei preparado para ver a chuva e não caiu nenhuma gota na minha região, pelo menos. Então, assim, é claro que o clima ele está bagunçado, né? Essa que é a verdade. E aqui uma região que chamada aqui de sempre com bastante chuva, bastante garoa, nesse momento estamos com falta de água. Então, essa é a perspectiva, né? Vamos assim, de chuvas na média, talvez agora no inverno, né? Mas não serão suficientes para recuperar os mananciais. Que a gente precisa realmente de chuvas volumosas, não que a gente não vá ter chuva, né? Então, nesse período, a gente vai ter chuva eventualmente na média. Enquanto, como você não consegue recuperar os mananciais, você precisa manter as medidas, vamos dizer assim, de racionamento para evitar eventualmente lá na frente problemas piores, né? Mas se chover na média, eu acho que a gente consegue ir levando e quando chegar a época de chuvas, aí sim é uma época para a recuperação dos reservatórios. Em relação à lei do saneamento federal, quais são os pontos positivos que a gente enxerga aqui do lado da companhia? O primeiro deles, inegável, a questão regulatória, da gente ter uma regra única para a regulação em todo o país, onde as companhias, as empresas privadas possam fazer seus investimentos e isso possa ser respeitado. Eu acho que se existem leis, se existem metodologias, elas precisam ser respeitadas, até para poder atrair os investimentos. Do nosso lado, claro, a companhia está no mercado, né, faz parte aí do setor, se preocupa, obviamente, com a lei, no sentido de que precisa acompanhar as mudanças. Ela companhia está inserida nesse ambiente e está fazendo todo o esforço no sentido de se adequar a tais mudanças que poderão vir assim que a medida seja aprovada. Em relação a uma estimativa de aprovação dessa lei, é difícil nesse momento de dizer algo, porque realmente o país tem passado por alguns momentos de crise, né? A crise aqui, a questão que a gente cita, a crise de saúde, que tem tomado realmente muito tempo dos legisladores no sentido de aprovar novas leis, novos decretos. Isso desvia um pouco o foco desse setor. Mas, claro, acho que passando esse momento mais de pandemia, talvez quando as coisas estiverem um pouquinho mais calmas, é um tema que fatalmente voltará aí para ser discutido. Mas eu realmente, nesse momento, a companhia não tem uma previsão de quando se dará a aprovação da lei.
Perfeito, obrigada.
Imagine, obrigado a você.
Agora, a próxima pergunta será do Vinícius, do HSBC. Vinícius, bom dia.
Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas bem rápidas. No trimestre anterior, vocês buscaram R$19 milhões em perdas de irrecuperabilidade de ativos. Gostaria que vocês clarificassem como esse valor conversa com a sua base de ativos. Isto é, se a base regulatória teria sido afetada em montante semelhante. E uma segunda questão seria em relação à revisão tarifária do ano que vem, se na visão de vocês ela correrá naturalmente em abril, ou se há alguma chance dela ser postergada, dada essa crise hídrica somada a esse cenário de pandemia. Obrigado.
Vinícius, nós que agradecemos pela tua pergunta. Abaixo que a gente fez de 19 milhões no trimestre anterior, no balanço de 2019, foi em relação à nossa participação na Joy Venture, onde a companhia detém 40% de participação, que é a CS Bioenergia. A gente fez um estudo de recuperabilidade e entendeu que pelas métricas deveria ter sido feito então abaixo desse ativo, então ele não guarda relação com os ativos da base de ativo regulatório. Em relação à segunda revisão tarifária, nós não temos neste momento nenhuma sinalização da AGEPAR de que o ciclo será alterado em 2021. Nós estamos trabalhando, estamos preparados para que tudo ocorra nos prazos previstos. Obviamente, também a questão de pandemia ela acaba trazendo alguma complicação, né? Até às vezes para fazer audiências públicas, para contratação de pessoas, enfim. É algo que vamos dizer assim, trazer algum transtorno, algum atraso, mas nesse momento ainda não temos essa indicação. Leora, tem alguma questão que você gostaria de complementar sobre esse assunto?
Não, apenas que a AGEPAR está tomando as ações, apesar dela não ter divulgado um cronograma das atividades da segunda revisão tarifária, o que nós gostaríamos muito que tivesse acontecido. Ela está trabalhando com o termo de referência para nós contratarmos a BAR incremental e também ela deixou em consulta pública um termo de referência para fazer a consultoria da segunda revisão tarifária. Então, nós estamos na expectativa, sim, de alguma movimentação da agência com relação a isso e até o momento eles não se manifestaram se isso poderia se prorrogar. O prazo é bastante curto, a gente sabe que vai ser bastante desafiador, mas estamos no aguardo de uma definição deles.
Tá ok, muito obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta do Rodrigo, do Banco BV. Rodrigo, bom dia.
Bom dia. As minhas perguntas foram feitas já pelo Fernando, pelo Frederico e pelo Vinícius. Obrigado pela resposta.
Nós que agradecemos, Rodrigo.
Muito bem. Senhores convidados, lembramos a todos, então, que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir sua linha. Teremos mais uma pergunta da Lili, do HSBC. Lili, por favor.
Oi, obrigada. Voltei. Só uma pergunta follow-up, por favor, né? Nas suas ações, né, de gerenciamento da demanda, passa por vocês a ideia de dar um desconto tarifário para os consumidores que estarem economizando água, assim como, por exemplo, fez a Sabesp no passado, ou se vocês acham que isso estaria fora da questão?
Neste momento, Lili, ainda não.
Tá. Isso tem a ver, talvez, por causa da Covid-19, porque vocês continuam monitorando o nível de chuva. Seria nessa linha?
Isso, seria nessa linha. A gente está tomando outras medidas nesse momento e essa seria uma etapa já posterior no nosso entendimento.
Ah, perfeito. Obrigada. Bom dia.
Bom dia.
Senhores convidados, lembramos mais uma vez a todos que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Estamos aqui com o time da Sanepar à nossa disposição. Senhores convidados, caso tenham alguma pergunta, por favor, asterisco 9. Senhores convidados, lembramos a todos que para uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição. Senhores convidados, últimas chamadas para uma pergunta, asterisco 9 no seu telefone. Temos aqui uma pergunta da Thaís Irata, do Valor Econômico. Thaís, bom dia.
Oi, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro em relação à questão da estiagem. Vocês citaram aí algumas obras que vocês estão fazendo. Eu queria só esclarecer, tem algum valor de investimento, algum pacote para ter uma ideia aí do que vocês estão fazendo para mitigar os efeitos? E em relação ao rodízio, também queria entender... Primeiro, queria entender como que está funcionando hoje, né? O quanto que tá havendo de rodízio e o quanto que pode ficar agora a partir desse decreto. A ideia, na verdade, pelo que eu entendi de vocês, é evitar a judicialização, claro, mas tem uma possibilidade, então, de, a partir de agora, ampliar os períodos sem água? Obrigada.
Obrigado, Thaís, pela pergunta. Veja, a nossa execução do plano de investimentos é de 1.301 bilhão. Esse é o plano que a gente está realizando. Em relação a grandes obras, nós temos a barragem do Miringuava, que é a quinta barragem na região metropolitana de Curitiba, que está em construção. Claro, para ela a gente dá prioridade, assim como eu falei na teleconferência, a questão de construção de poços, né, perfuração de poços, algumas obras de reservatório, né, de reservação de água, no sentido de termos a disponibilidade hídrica. Em relação ao rodízio, a gente pretende manter o rodízio na medida necessária para evitar um desabastecimento muito grande, uma baixa muito grande do nível dos nossos reservatórios e manter a população nesse momento com água, né, atendendo a todas as pessoas, né, que se todo mundo usar conscientemente, todos vão ter água aí para consumir.
Tá. Então, a ideia agora não é aprofundar as medidas de rodízio a partir do decreto, vai continuar igual, então?
Nós estamos tomando medidas, sim, né, no sentido de que o rodízio traga água para todo mundo. Se, obviamente, as condições climáticas, condições hídricas continuarem se deteriorando, se deteriorando muito, muito por muito tempo, eventualmente a gente precisa fazer mais rodízio por mais tempo. Isso é uma necessidade. Então, a companhia avalia dia a dia a situação dos reservatórios, a condição hídrica dos rios, e aí sim ela define qual o período de rodízio que ela faz.
Tá certo, obrigada.
De nada, Thaís.
Muito bem. Senhores convidados, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao Abel Demétrio para as considerações finais. Abel, por favor.
Em nome da companhia, gostaria de agradecer a presença de todos que participaram desse call, foi muito interessante, e gostaria de passar aqui a palavra para o presidente, que está aqui para as considerações finais dele.
Bom dia a todos. Assim como o Abel, agradeço em nome da companhia a participação de todos vocês. Isso é muito importante porque também acaba nos norteando em alguns pontos que no dia a dia, muitas vezes, a gente acaba não percebendo, né? Em que pese a grande qualidade do corpo técnico aqui da Sanepar, né? Como foi dito, a crise hídrica é algo que vem a somar a todos esses problemas que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, e para nós mais esse detalhe, mas nós estamos trabalhando firmemente. Acho que foi dito aqui para vocês um pouco mais cedo, em relação ao decreto assinado ontem pelo governador, que entrou em vigor hoje. E com isso nós conseguiremos minimizar pelo menos os impactos dessa estiagem que está sendo muito forte. Estamos trabalhando fortemente em outras ações, mas como em toda crise, seja qual for a natureza, nós sempre temos um lado positivo. Criam-se novas oportunidades e é isso que nós percebemos. E não é o momento ainda de se dizer sobre essas oportunidades, né? Mas em breve vocês terão notícias disso e serão de grande valia para a companhia, para os nossos acionistas e para os nossos usuários também. Então, novamente, eu agradeço. Se cuidem, cuidem das suas famílias e o que eu posso desejar para vocês é muita saúde, tá bom? Muito obrigado.
Muito bem. Dessa forma, a audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.